Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã.
Primeiro do ano. Bem-vindos ao primeiro de 2026.
Mais um aninho a cuscovelhar a vida das pessoas.
Ano novo, os problemas de sempre.
Exatamente. Falando nisso, senhores, nós sabemos que vocês têm muitos problemas com os vossos maridos e as vossas esposas e os vossos pais. Mas mandem também de outros temas. Não é? Mandem outros problemas.
Mandem outros. Arranjem problemas com outras pessoas.
Vão chatear-se com alguém, por favor. Sim. Opa, com chefes, convosco mesmo.
Com desconhecidos.
Com desconhecidos. Deita pôr na saga, na
armem
rua.
Barracos.
Exatamente.
Sejam Karens e venham cá perguntar porque é que eu sou Karen.
Justamente, porque façam-nos esse favor. Não é? Nós já não sabemos o que é que havemos de vos dizer. Ainda para mais, vocês estão só aí à mama, quer dizer, depois a gente quer saber o que é que se passa convosco. E vocês nem se dignam a mandar notícias. Nós criamos uma relação convosco, ficamos apegadas.
Não dão feedback.
Nada, ficamos sem saber como é que está aquela pessoa que tinha aquilo e aquilo.
Sim, está viva, se morreu.
Exatamente. Pronto. Era isto que eu já desabafei.
Já ventilamos.
Vinha maluca. Já
ventilamos. Um bom 2026.
Exato,
para todos.
Para todos. Especialmente para nós.
Especialmente para nós.
Para nós aqui.
Especialmente para nós, até porque não conhecemos quem está do outro lado, não é? E não desejamos assim com tanta força.
Pois não.
Temos de ser honestos.
Temos de ser honestos. Nós somos muito honestas.
Nós somos muito frontais.
Nós somos iguais aqui dentro como lá fora.
Eu acho que nós podíamos fazer um episódio só disto, só de. Pronto, coisas que não são. Que não sou nada, na verdade.
É verdade. São os melhores.
Só para nos divertirmos. Uhum. Mas vamos lá. Temos Bora. Mensagem.
Temos
mensagem sobre relações?
Tá, claro.
Vamos ver. Olá, Joana e Silvia. Ai, eu gosto sempre destas introduções.
Eu também.
Imensamente grata pelos temas que nos trazem, tão atuais, profundos e simultaneamente leves, pois fazem parte da vida. Questão sobre recomeçar. Fui mãe aos 20 anos de uma filha fabulosa que já está lançada na vida, casada e feliz. Mas a relação com o pai, toxicodependente, durou 8 anos e deixou-me profundamente marcada, sobretudo em relação aos homens. Embora hoje sejamos amigos, grandes amigos, e ele revelou-se ao longo do tempo um ótimo pai. Mas aqueles 8 anos a conviver com um toxicodependente de drogas duras fecharam-me enquanto mulher e para relações amorosas. Já passaram 30 anos, hoje tenho 60 anos, embora não pareça, diz
Atenção.
Ela. E bem, considero-me uma mulher estruturada perante a vida, mas insegura face aos relacionamentos. Mas sei que somos animais sociais e sinto falta de companhia. Gostava de encontrar não um marido, mas um companheiro de vida. Passei pelas apps, mas não me identifico. Gosto do olho no olho. Como abrir-me novamente para novas relações quando sinto que já não vou conseguir, quando não acredito que haja amor genuíno e até mesmo que não me sinto merecedora. Muito obrigada pelo vosso podcast. Faz falta algo neste formato. Um beijinho a ambas.
Beijinho tão grande.
Oh, Messa, mas por que raio não seria merecedora?
Ai, porque é que não seria merecedora? Opa, estas coisas que a pessoa internaliza.
Pois.
Não é? O que se te apraz dizer sobre esta mensagem?
Acho que se eu fosse ela, não queria homens para nada. Ia aproveitar a minha vida e depois, se viesse.
Vinha. 8
Mas...
anos a levar com um tóxico dependente.
É perfeitamente normal que ela se tenha fechado e que uma nova relação lhe traga ali stress pós-traumático.
Pois
não é?
Eu,
a ideia de uma nova relação, eu estaria igual. Qualquer pessoa, acho eu.
Eu acho que é exatamente esse o eixo da mensagem, não é tanto o recomeçar, mas. Parece-me que há aqui uma certa, uma espécie de, não, vou usar isto com alguma largura, não é? Não sei se isto é um trauma, mas parece que ela está ali traumaticamente fixada nesses 8 anos.
Que nessa... ela repete. Que, sim. Ela diz várias vezes, não é? Ou pelo menos duas. 8 anos.
8 anos, sim,
oito
sim,
anos
sim,
com
sim.
um tóxico dependente.
Sim, sim.
Portanto,
ela não descreve, pois. Ela não descreve o que é que foi a relação, mas descreve aquilo que sente em relação a esses tais 8 anos. E, portanto, leva-nos a pensar que, de facto, pode haver aqui uma certa fixação traumática nesta posição dela na relação. Que parece que também nunca foi verdadeiramente desfeita essa posição, não é? Porque a relação do pai e da filha não aparece como ai, foi um episódio difícil do passado, não é? Aparece aqui como uma espécie de uma matriz. E é uma matriz que neste momento não a deixa, ou está aqui a pôr areia nesta engrenagem dela poder poder relacionar-se com outros uhum. homens, não é? E portanto, durante 8 anos ela organizou a sua vida amorosa em torno de uma certa instabilidade. Nós conseguimos imaginar, pois, nós conseguimos imaginar o que é viver com um toxicodependente.
8 anos, é muito tempo.
É muito tempo e, portanto, a instabilidade, uma certa ameaça à própria relação e, sobretudo, uma hipervigilância. Não é? Provavelmente fizeram com que esta mulher durante esses anos estivesse numa certa sobrevivência psíquica, não é? Portanto, e muitas vezes o que acontece, e pode ter sido o que aconteceu aqui, é que este modo de estar na relação, esta constante ameaça, esta hipervigilância, tudo isto pode não só poderá ter ditado o fim da relação, por um lado, mas por outro isto pode ter sido incorporado como defesa dela. Ou seja, a relação acaba, mas a defesa dela continua. Para ela poder estar nessa relação continua. E portanto fica incorporado como estrutura.
Uhum.
Não é da conjuntura, não é desses 18 anos da relação, foi qualquer coisa que ela incorporou nela e passou a estar com ela independentemente de estar ou não na relação. Acho aqui uma coisa interessante nesta mensagem que ela traz. A figura deste homem toxicodependente, hoje em dia, ela é apresentada pelo ouvinte já com alguma reparação.
Sim.
Não é? Hoje em dia nós somos grandes amigos, diz ela.
E ele um ótimo pai.
E ele um ótimo pai. E portanto, isto por um lado pode ser visto como, olha, uma certa maturidade relacional, conseguiram ultrapassar isto, hoje em dia dão-se bem, isso para a filha também deve ser bom. Pode ser visto dessa maneira, mas eu acho que poderá haver aqui outra questão, que é uma certa reescrita da relação como uma forma de neutralizar o dano que a própria relação trouxe. Ou seja, ela, ao pacificar este pai da filha, este ex-toxicodependente, ela apaga parcialmente a violência vivida, a violência psíquica vivida durante a relação. Parcialmente ela apaga isso. E eu acho que nós fazemos isto, e provavelmente ela faz isto sem se aperceber, não é? Porque o que fica é o que está na superfície, que é, não, ele até se revelou um bom pai, ele já não se droga, ele mudou bastante. Portanto, isto é o que está na superfície. E estas são as razões que fazem com que ela hoje em dia tenha uma boa relação com ele. Mas inconscientemente pode haver aqui, não seria incomum, de, ok, uma certa reescrita, uma mudança de narrativa sobre o que tem sido este tempo, como forma de também não viver todo o dano que foi criado durante esses anos. Não é consciente, não é propositado, é uma forma de defesa, não é?
Sim.
Acho que, ok, só que isto tem um custo. E é um custo alto, porque significa que, se nós partimos do princípio que há aqui qualquer coisa traumática, esta reescrita, que opera, por um lado, em prol de uma certa harmonia familiar, por outro lado, não a deixa fazer uma coisa que é fundamental em relação às questões traumáticas, que é podermos falar sobre elas, simbolizá-las, dar-lhes uma narrativa, dar um sentido. Para os podermos, os traumas não desaparecem, arrumam-se, mas arrumam-se de uma maneira que é mais útil. E eu acho que o que pode estar a acontecer aqui é que este trauma continua a operar silenciosamente.
Pois, continua a dominar ali, não é?
Exatamente, de maneira que ela não se consiga, de facto, ou que tenha mais dificuldade em entregar-se. Porque o que é que acontece? Quando ela fala neste fechamento enquanto mulher, eu parece-me que isto é o efeito, claro, da necessidade que ela teve de abdicar quase de si mesma e do seu próprio desejo para garantir ali uma estabilidade mínima na relação. Quando ela diz, eu fui mãe aos 20 anos, mas a relação com o pai toxicodependente durou 8 anos. Ou seja, a relação decorreu num período... Ela era muito nova.
Muito.
Ela decorre num período em que havia aqui dois tipos de exigência, porque há uma maternidade, poderá dizer-se eventualmente precoce, não sei o contexto, mas eu acho que... Enfim, o ouvinte tem 60 anos, há 40 não era a mesma coisa. Mas não deixa de ser, não é a mesma coisa que hoje, mas não deixa de ser de algum modo precoce, diria eu. E é uma mulher muito nova com um bebê e alguém que está gravemente desorganizado.
Pois, com dois bebés no colo.
Com dois bebés no colo. E portanto, numa situação destas, eu acho que de facto a vida psíquica tende a organizar-se mais à volta da sobrevivência, propriamente dita, da gestão da imprevisibilidade que é viver com alguém toxicodependente e da proteção da criança e de si mesma. Uhum. E portanto, aqui o desejo dela, porque o desejo é um movimento livre. Precisa de liberdade para poder movimentar-se. O desejo dela aqui não é nem prioritário, nem seguro.
Pois.
Não é?
E parece-me que nunca foi. Parece-me que ela só se questiona em ter outra pessoa e recomeçar agora que a filha está casada.
Sim,
está,
como ela diz, sim, como ela diz, já está lançada na vida, não é?
Pois.
Casada
e... Ela viveu para a filha.
Pode ser uma coisa dessas.
E agora
dessas.
Então
agora
está
que
a pensar
filha
nela.
Está lançada, pois. Só que quando ela começa a pensar nela, começa a perceber que, ok, se calhar há aqui qualquer coisa que não me deixa avançar.
Pois.
Acho que é uma consequência de uma certa instabilidade prolongada, depois... Partindo dessa tua hipótese de ter vivido para a filha, não é? E agora que finalmente está a viver para ela.
Está enferrujada socialmente nestas coisas dos encontros.
Mas eu acho que ela é capaz de estar mais do que enferrujada. Eu acho que isto pode mesmo ser aqui uma certa, como dizíamos no início, uma certa fixação traumática. Justamente por isto, porque ela, dos 20 anos até aqui... Teve 8 anos a tentar sobreviver àquela relação, a tentar proteger-se a ela e à filha, e depois, se calhar, teve a cuidar da filha até agora, não é? E portanto, agora que ela está disponível para isto, é que percebe que vêm estas coisas todas que ela diz, não é? Fechei-me aos homens, tive medo de me envolver. Ela literalmente diz: fecharam-me esta situação, não é? Fechou-me enquanto mulher e para as relações amorosas. Repara, aqui eu acho que mulher aparece até um pouco dissociada da função da maternidade, que também é uma função da mulher. Eu acho que aqui ela diz que se sente hoje uma mulher estruturada perante a vida, mas este mulher aqui não está a ser usado, ou melhor, incide sobre a dimensão feminina ligada ao amor, ligada ao desejo, ligada à entrega. É este lado da mulher dela que não está a funcionar.
Uhum.
Não é o lado mulher-mãe, mulher
trabalhadora
inserida, não é? Estruturada, inserida num
parte
contexto. Não.
Está toda resolvida.
Não é uma coisa geral, é uma coisa localizada. Ela diz: já passaram 30 anos, não é? Mas a verdade é que. Isto é um mecanismo das questões traumáticas, que é passaram 30 anos,
passou,
mas é como
tempo,
se
mas está muito fresco.
Está fresco, porque é isso que é o trauma, que é passaram 30 anos, mas quando uma situação se assemelha a qualquer coisa que foi vivido como traumático, não parece que não passou tempo nenhum.
Pois é.
Então vê-se que o núcleo ainda lá está muito, muito vivo. E portanto, isto faz com que ela afaste também. Esta hipótese, ela quer, este é que é o conflito. O desejo dela está vivo, portanto, ela quer relacionar-se nesta dimensão dela feminina, passional, digamos assim. Mas há aqui qualquer coisa que a bloqueia. E é um bloqueio que não é circunstancial, é um bloqueio de 30 anos. E quando alguma coisa se mantém assim inalterada durante décadas, apesar da vida ter avançado noutros planos, não é? Na filha, até numa certa maturidade, acho que podemos dar como hipótese que isto ficou de facto uma organização defensiva dela, não uma coisa pontual. E portanto, de algum modo podemos extrapolar que aqui a maternidade precoce dela, ou a maternidade cedo, surge aqui quase como qualquer coisa que lhe organiza a identidade. É como se, pronto, ela durante aqueles anos foi mãe. Parece que a identidade dela era aquela, foi mãe. E isso deu-lhe um lugar, deu-lhe uma função, deu-lhe um reconhecimento. Mas em contraste, a mulher que deseja e a mulher que quer mais para si ficou suspensa. Ela não ficou proibida, ela congelou. Ficou ali congelada. E ainda bem que não ficou proibida, porque o congelar também se descongela, não é? Agora é preciso é perceber estas ligações. Ela vem de qualquer coisa que ficou meio cristalizado. E agora, eventualmente, poderá estar a sentir que envolver-se com outra pessoa é quase como se perder de si mesma, não é? Porque ela constitui-se muito, e é, não é incomum nestas maternidades muito cedo, ela constitui-se muito como a mãe e a pessoa que cuida de. Quando já não há filha para criar nem para cuidar, e o marido também já não precisa de cuidado, não é? Até porque já não é marido, quem é que é ela? Não é? E, portanto, ela agora precisa de se reconfigurar. Porque eu acho que aqui esta descrença que ela parece ter num amor genuíno, não é? Esta coisa do olho no olho.
Pois, porque ela diz que não acredita no amor genuíno.
Eu não sei se ela não acredita. Eu acho que se ela não acreditasse, se calhar não estaria tão disponível. Eu acho que o não acreditar também é uma forma de se defender da coisa. Esta coisa que ela diz de não sentir que é merecedora, não me parece que seja uma questão de baixa autoestima, no sentido mais comum que nós, tipo, I'm not worthy, tipo, ai não, eu não mereço. Acho que não é isso, eu acho que são efeitos tardios do facto dela ter que se sobreadaptar aos contextos em que ela viveu. E é como se ainda vivesse nessa adaptação. E portanto, quando nós passamos muito tempo a tolerar aquilo que é intolerável, instala-se ali uma lógica interna de que aquilo que nós desejamos é perigoso. É suspeito, no mínimo. E portanto, não é. É como se ela não acreditasse no amor, porque amar poderá estar ali inconscientemente associado a perigo, a regressão, uma certa desorganização. E portanto, mais vale desejar pouco do que se voltar a ser engolida.
Sim. Pois, continuo com a minha vida direitinha, estruturada. Não é?
Pois, exatamente. Pronto, estou aqui, sinto-me sozinha, mas também já estou habituada a isto. Não é? E portanto, esta a recusa dela das apps, a insistência desta coisa do olho no olho, que eu compreendo perfeitamente, mas eu acho que não é só uma coisa tipo geracional. Acho que são tentativas de garantir um certo controle e uma certa previsibilidade. Porque eu acho que quando se vive tanto tempo com um toxicodependente, a previsibilidade é uma coisa que desaparece. Tanto a pessoa está bem, como não está, como está a consumir, como a seguir não está, com tudo o que isto tem de devastador.
Uma desconfiança constante,
instalada.
Pois.
E portanto, talvez para esta mulher os encontros precisem de ser lentos, ela precisa de tempo, precisa de ser quase verificável. Ela precisa de ir passo a passo vendo que a coisa tem caminho para andar, tem caminho para ser feito, porque eu acho que é como se o corpo dela ainda guardasse a memória de que, de facto, de ter vivido este amor inseguro ou sem segurança, só que o encontro amoroso é, na sua gênese, inseguro.
Pois é.
O encontro passional é na sua gênese insegura, e é por isso que também que ela está neste impasse.
Nos primeiros tempos, claro. Não é?
Aliás, é isso que o torna também tão atraente.
Improviso. Vivemos num improviso.
Claro, só que improviso para ela é outra coisa. improviso para ela é a instabilidade, é o que é que se passa com o meu marido e como é que ele vai e como é que eu vou proteger a minha filha disto. Improviso para ela é outra coisa. Improviso é o que esta mulher conhece,
claro.
Só que associada
é
a outra coisa. Pois. E então aqui é, a natureza passional é imprevisível também. Não, o passional não vive na verificação constante que sim, posso dar mais um passo. Não, é o contrário. Uhum. E é por isso que nós também gostamos tanto dele. Só que num contexto destes a gente gosta e tem medo. E então vai-se deixando ficar. E eu acho que ela está aqui num impasse, não é? Que é tanto, acho que a questão não é tanto como é que ela se vai abrir ao outro, mas como é que... Porque eu acho que ela não está fechada. O facto de ela mandar a mensagem mostra que ela não está fechada. Eu acho que ela... Esta espécie de fechamento mostra uma certa lealdade, digamos assim, inconsciente a esta coisa traumática, a esta relação. É como se ela ainda vivesse lá. E, portanto, o medo aqui não é de não encontrar alguém, é dela voltar a estar numa posição de vulnerabilidade dentro da relação que foi devastadora para ela. Uhum. Portanto, isso não é bem um fechamento clássico. Nós já tivemos aqui outras mensagens de pessoas que pareciam estar bem mais fechadas que esta mulher. Eu acho que aqui recomeçar não é tanto acreditar no amor, nem tentar mais vezes, nem encontrar o parceiro certo. Acho que recomeçar para esta mulher não tem a ver com o outro. Acho que passa por ela poder, para já, reconhecer a violência psíquica daqueles anos sem suavizar. Uhum. É ir ao ponto. Como é que foram esses 8 anos? É mesmo esmiuçar isso. Não tanto esmiuçar os factos, ou os episódios, ou os eventos, mas esmiuçar o lugar dela ali. Não é? Como é que se está 8 anos numa relação assim? O que é que aconteceu com ela? Como é que ela se sentiu? O que é que ela perdeu ao longo do caminho? Eventualmente, o que é que poderá ter ganho também, não é? Porque eu acho que esta é a forma, pelo menos um dos caminhos, de fazer com que o presente deixe de estar organizado, o presente dela deixe de estar organizado em função dessa relação. E portanto, enquanto isso não acontece, qualquer relação nova é passível de ser vivida como uma ameaça de repetição. Pois, e portanto, claro. Eu acho que isto não é uma questão de idade, não é uma questão de mercado amoroso, não é uma questão do timing, é uma questão de uma persistência num trauma relacional que nunca pode ser, que provavelmente não foi realmente pensado, foi contornado. É porque nós não sabemos o timeline da relação, mas portanto, ela está com este homem dos 20 aos 28, quando continuava a ser nova.
Sim.
Com uma miúda, com uma criança.
Exato.
Portanto,
Anos exigentes, super exigentes.
Super exigentes. Podemos especular a dificuldade que foi para esta miúda mulher, para já a miúda, a ter que ser empurrada para um lugar de mulher, pá, por muito que o contexto social fosse outro, o contexto psíquico não foi assim tão diferente.
Pois. Sim, portanto, miúda, a maturidade é
a maturidade.
Sim.
Uma miúda empurrada para o lugar de mulher muito cedo, com uma criança que nós também não sabemos, já não sabemos como é que o parto, como é que a gravidez foi vivida, não sabemos como é que foi aquele parto, não sabemos como é que foi aquele pós-parto, portanto não sabemos como é que tudo isto, a dimensão dela materna foi vivida com esta filha. Sabemos é que, ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, havia uma relação com o pai desta miúda que a marcou bastante, mas da qual, ou seja, ela não fala, não refere na mensagem como é que essa relação a marcou, de que modo é que a marcou. Só refere que marcou.
Só refere o facto.
Não é? E portanto era importante, acho que este é que é o Busilis. Marcou, mas marcou como? De que forma? Em que sentido? O que é que ficou disso? Porque depois parece-me que, ok, eventualmente, isto era a minha fantasia, este homem fica limpo, não é? Fica, deixa de consumir e pronto. E de repente ele é um ótimo pai e de repente hoje são grandes amigos. Ok, por um lado ainda bem, mas é preciso ir lá atrás e reorganizar isto, não é? Preciso olhar para isto outra vez, porque parece que entretanto Como ele ficou, como são amigos, ele é ótimo pai, olha, pronto, desapareceu.
Sim.
Não se passa nada. Não é? E ela poderá dizer: não, eu ainda me lembro. Sim, ela lembra-se porque ela traz para a mensagem, mas lembra-se de quê? E lembra-se como? É preciso escarafunchar isto. É assim que a gente vai reorganizando os traumas. E eu acho que neste caso, é pá, uma boa terapia, que não precisa de ser danos, mas uma boa terapia para tratar esta questão, que a gente sabe que nunca é só esta, mas esta especificamente, uhum, para ir aqui começar a fazer ligações neste novelo traumático, far-lhe-ia muito bem. Acho que isto não tem a ver com ela ter 60 anos ou não ter 60 anos e o mundo agora ser diferente. Claro que isso também está lá. Mas a questão aqui é: como é que eu me vou envolver com alguém sem me dar o pânico de eu deixar ou de sentir que eu me vou outra vez envolver numa relação enlouquecida,
uhum,
sem me perder nisto, porque já vai estar de lá atrás. Acho que aqui uma boa, era importante que ela fosse ajudada a pensar nisto, para perceber que nem todas as relações são relações com homens toxicodependentes, claro. Nem todas as relações são, nem em todas as relações é passível dela se perder e dela se desorganizar. Claro que ela sabe isso racionalmente, mas a nossa mente racional é só uma parte.
Pois.
Portanto, é importante é que emocionalmente ela vá entendendo isto e vá integrando isto. É mesmo daqueles casos que eu acho que uma terapia fixe, isto provavelmente iria ao lugar.
Fica direitinho.
É. É o que sugerimos agora na entrada de ano a esta ouvinte, que é: amante-se, mas amante-se primeiro e para uma terapia. Ao mesmo tempo,
amante-se.
Ao mesmo tempo que se amanda para uma pessoa, amante-se também para um terapeuta. E acho que aqui, por exemplo, um terapeuta homem poderia ser útil.
Porquê?
Porque ela estaria a fazer uma coisa que se chama transferir. Transferir para um homem. Porque há aqui vários aspectos que eu não trouxe, mas que pensei, nomeadamente, como é que se está há 8 anos numa relação tão desorganizadora. 8 anos é muito tempo.
É muito tempo, pois é.
E com um bebé pequenino. E eu fico a pensar, onde é que ela já aprendeu isto? Não é? Onde é que ela aprendeu a aguentar estar numa relação desorganizadora com um homem? Fico a pensar, não é? Como é que era a relação dela em casa, por exemplo, com o pai? E isto significa o quê? Significa que isto para chegar aonde? Há uma coisa que se chama transferência. O que é a transferência? É transferência clínica. É o modo, partimos do princípio que a pessoa vai se relacionar com o terapeuta ou com a terapeuta da mesma maneira que se relaciona com os seus objetos primários, com os seus cuidadores,
uhum,
e com as outras pessoas também, mas sobretudo com esses. É isso que depois também permite ao terapeuta ir analisando, questionando, eventualmente inferindo coisas sobre o vínculo, o tipo de vínculo daquela pessoa. Eu fico a pensar qual é o vínculo que ela tem com o masculino na vida dela. E se ela puder encontrar, portanto, ter uma relação com um homem, poderá, uma relação benigna, que inaugure uma nova forma de se relacionar com homens, acho que pode ser útil para ela. Quando alguém pergunta assim: epá, olha, dás-me uma referência de um terapeuta, acho que estou a precisar, a primeira pergunta que se faz logo é: queres homem ou mulher? E não é só por uma questão de conforto. Se calhar vou falar de coisas assim sexuais, não me sinto bem a falar com um homem. É justamente por isso que precisas ter, então, se calhar, um terapeuta homem. Mas eu acho que depende, obviamente, do conforto, mas também depende muito da questão que a pessoa traz. E, portanto, eu acho que aqui, neste caso, tendo em conta que poderia ser útil a esta mulher pensar no modo como ela se vincula aos homens, ter um terapeuta homem,
uhum,
para justamente poder ter outro tipo de relação. Coimbra de Matos falava a nova relação, a relação com o terapeuta homem, e inaugurar ali uma outra forma de se relacionar com o masculino na vida dela. Aquilo que falávamos, se não me engano, no último ou penúltimo programa, em que eu dizia que a relação com o meu terapeuta, portanto, poder, sim, transferir para o meu terapeuta, permitiu, com trabalho e ao longo do tempo, perceber que nem todos os homens são isto ou aquilo.
Uhum.
E de facto fez muita diferença. Mas pronto, olha, deixamos aqui esta dica para o novo ano.
Exatamente. Deixamos e boa sorte.
Boa sorte.
Chaise longue não é divã.